que somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Todos os sábados, na Arari FM, Roberto Gonçalves comanda o Debate Geral.
Estamos aqui no Debate Geral, na Arari FM, todos os sábados, sempre com a participação de personalidades que vão ajudar você a conhecer melhor o Araripe, Pernambuco e o Brasil.
Não perca, todos os sábados, das 8 às 9 da manhã. Debate Geral, com Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Bom dia, Araripina, bom dia a todo o sertão do Araripe, sertão pernambucano. Nós estamos chegando aqui pela Rádio Arari FM, a rádio forte do sertão, há 30 anos informando o povo pernambucano com muita responsabilidade, com mais um programa Debate Geral. E esse é o 153º programa Debate Geral. Nós hoje escolhemos um tema bem atual, né? Desculpem, e porque hoje é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. É 12 de junho, né? Marcado aí por um alerta da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre o aumento no número de crianças trabalhando no mundo, com um recorde de 160 milhões em 2020. Esse é o número mais atual. E nós temos aqui convidados para participar do programa, né? Já está aqui nos nossos estúdios a senhora Apolônia Ana, psicóloga da Secretaria de Educação. Também nós convidamos o pessoal aí do Conselho Tutelar e a dona Francisca, coordenadora de Proteção Social Especial e AIPET. Bom, eu quero a sua participação pelo 91910116. Inclusive, viu, doutora Ana, agora há pouco aí no programa do Aridan Bem, né? O Aridan levantou até uma bola aí que daqui a pouco eu vou trazer para os nossos ouvintes, que é com relação a essa questão da diferença entre trabalho e exploração, né? Do menor, né? Num ambiente de trabalho. Bom, então 91910116, esse é o número para você participar conosco.
Jornal de Verdade, a sua Ararité. De segunda a sexta, 7 da manhã, a notícia que interessa.
E as informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão marca.
O Araripina Urgente. Meio-dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida. Fredson Paiva. No Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de verdade. Na Rádio Forte do Sertão. Arari FM, o melhor som na melhor rádio.
Arari FM, o melhor som da melhor rádio, e ponto final é a Rádio Forte do Sertão. Bom, vamos cumprimentar as nossas convidadas, começando aqui da direita para a esquerda, já com a senhora Apolônia Ana, psicóloga da Secretaria de Educação. A senhora falou outro sobrenome que eu esqueci agora.
Carvalho.
Carvalho, rapaz, que é a família da minha esposa, Eliel. Bom dia, dona Apolônia.
Bom dia, Roberto. Para mim é um prazer imenso estar aqui mais uma vez debatendo um tema tão importante que é o trabalho infantil. Então, um bom dia a todos os ouvintes, né, do seu programa, né, que a gente possa estar trazendo informações importantes e poder minimizar cada vez mais essa situação de trabalho infantil dentro do nosso município e no nosso país.
Pois é, a intenção da gente é essa mesmo. Dona Francisca Barreto, coordenadora de Proteção Social Especial, AIPET. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Arari FM. É um prazer, né, mais uma vez estar aqui no seu programa e hoje para abordar um assunto tão importante, né, sobre o trabalho infantil. Precisamos agir agora para acabar com o trabalho infantil. E vamos dar continuidade à nossa entrevista.
Bom, então, como é que está essa situação aqui em Araripina? E depois a gente pode até discutir aí, comparar Araripina com outras cidades, Pernambuco com outros estados, com relação ao trabalho infantil, começando aí com a dona Apolônia.
O trabalho infantil no nosso município, né, A gente sempre teve um número, né, de, principalmente de trabalho infantil em algumas áreas, né, como por exemplo, o hortifruto granjeiro, a questão também...
Na feirinha ali, né?
É, exatamente, na feirinha. A gente também tem a questão da exploração, né, do trabalho infantil em outros ambientes, como por exemplo, fábricas também de gesso.
Raspar mandioca,
entendeu? A questão também do trabalho doméstico também, né? A gente também tem essa situação. Enfim, os números, né? Não sei se Francisca tem esses dados atualizados em relação ao trabalho infantil no nosso município, né? Ela pode te dizer com mais precisão sobre isso, porque geralmente a assistência social ela sempre traz e sempre busca essas informações em relação aos dados. Aí Francisca pode te passar esses números com mais precisão.
Pronto, daqui a pouco a dona Francisca vai nos passar. A senhora tem esses números, dona Francisca?
Não, a gente não tem esses números concretizados.
Mas por alto assim dá pra gente saber, né?
A gente sabe que o trabalho infantil acontece em Araripina como em todo o Brasil, né? E, assim, números registrados são pouquíssimos, né, que tem de registro, que é através do Bolsa Família que a gente puxa, né, no sistema, solicita, e é uma minoria, né? Então, assim, muitos trabalhos infantis que acontecem, de crianças e adolescentes no município, as pessoas, porque a gente precisa que a sociedade civil... nos ajude nessa ação, denunciando, Disque 100 ou ligando para o número do Conselho Tutelar, para que a gente averigue essas situações e para averiguar se realmente é trabalho infantil, para encaminhar para a rede de proteção agir diante dessa violação de direitos de criança e adolescente. E referente, assim, os trabalhos infantil que a gente vê aqui mais no município, o trabalho infantil nas ruas, né, que é de muito risco. Tem o trabalho infantil doméstico, que as crianças são conhecidas como crianças esquecidas, né? Porque a partir do momento que você dá um trabalho doméstico a uma criança, você está tirando sua responsabilidade de uma casa... está dando a uma menor que não tem como assumir aquela responsabilidade. E ela está vulnerável a várias situações dentro de uma casa, inclusive a exploração sexual. Então, o trabalho doméstico ele é um dos trabalhos mais agressivos que tem, né? Tem os trabalhos das atividades ilícitas, né? Que usam muitas crianças para estar vendendo... drogas e tudo, em especial na associação de tráfico, e associado como uma das piores formas de trabalho infantil, né? Tem a exploração sexual também, que é uma forma de trabalho infantil, que é uma das formas mais danosas do trabalho infantil. Causa, além de prejuízos físicos e psicológicos à criança, sérios riscos de saúde, sujeita a doenças respiratórias sexualmente transmissíveis, né? Tem um trabalho escravo forçado também, que vai muito além da simples aceitação, né, da pessoa em condições precárias. Tem o trabalho das indústrias, a gente tem aqui o setor gesseiro e o de agricultura, que traz problemas seríssimos para o desenvolvimento, tanto psíquico como físico da criança e do adolescente.
Agora, eu fui criado com meu pai, sempre levando a gente para ajudar ele na roça e tal, mas num horário que não atrapalhasse o horário escolar, né? E também tem uma pergunta aqui de um ouvinte, ela diz, Roberto, eu coloco a minha filha para varrer a casa todo dia, ela tem 10 anos, isso é trabalho infantil? Eu vou fazer essa pergunta aqui para a nossa psicóloga aqui, a doutora Ana.
Veja só. Toda criança, a partir de 10 anos, até ela já pode colaborar com as atividades domésticas, né? Então, a gente não pode caracterizar isso como trabalho infantil. Desde que, né, realmente seja que ela esteja colaborando para varrer a casa, mas ela está com um horário também para poder brincar, estudar, horário para estudar, tá entendendo? Isso tudo está sendo também respeitado, né? Tendo em vista que ela é criança, né? Porque até de 0 a 12 anos de idade a gente considera criança, entendeu? E assim, é claro que é importante os pais, né, tá ensinando aos filhos, né, serem colaborativos, e essa colaboração começa dentro de casa com algumas atividades, né? É, de repente lavar uma louça, arrumar sua própria cama. Agora, o que é que a família precisa ver? Verificar se essa atividade não está de acordo com a faixa etária da criança, né? Eu não posso colocar, de repente, uma criança de 4 anos, 5 anos para lavar uma louça, né? De repente,
pode causar um acidente,
pode,
né,
causar um acidente, entendeu? Então a gente tem que ter o cuidado com relação a isso, ou seja, se essa atividade, ela é uma atividade que a criança já pode estar realizando e não vai trazer nenhum prejuízo para ela, entendeu? É, então, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, é até saudável.
Aí é onde é que entra, né? É importante, aí é onde é que entra aquela situação entre exploração, né, e o trabalho.
É, inclusive, assim, a gente poderia falar de trabalho em regime familiar.
Sim.
Configura, né, vínculo empregadista. A gente sabe que tem algumas situações de, por exemplo, o pai tem um comércio e às vezes leva o filho para ajudar.
Isso é muito comum, né?
Isso é muito comum, né? Então, o pai, de repente, é feirante e às vezes leva o filho. O que a gente precisa entender é que a diferença entre exploração, tá certo, e ajuda, né, ela é diferente no sentido de que a exploração, ela não permite, muitas vezes, na maioria das vezes, que a criança tenha uma vida ou que tenha seus direitos garantidos, como o direito ao lazer, ao brincar, ao estudar, entendeu? Então, assim, a partir do momento que essa atividade está prejudicando, tá certo, a criança nesses outros direitos, então isso é exploração. Por exemplo, a gente tem pesquisas que mostram que a sobrecarga de trabalho doméstico nas meninas, certo, ocasiona um prejuízo imenso na questão escolar, no desempenho escolar. Então, a gente sabe que tem meninas que, mesmo dentro de casa, às vezes são exploradas pela família, né? Então, assim, ela está ali, ela tem que lavar a roupa, ela tem que passar, ela tem que engomar, ela tem que fazer a comida, ela tem que varrer, e a menina não encontra tempo nem para fazer sua atividade da escola, ou para brincar, ou para ter um tempo com as amigas. Aí isso é exploração, já não seria colaboração.
Entendi. Bom, já tem mais uma participação, o Charles, né? O Charles, bom dia, Roberto, bom dia aí às participantes. Araripina bate recorde nessa questão. Muitos pais deixam de mandar seus filhos para a escola ultimamente e os colocam para trabalhar. Claro que sabemos das dificuldades de todos, mas também vou colocar o meu ponto de vista aqui, diz o Charles, que esses órgãos fiscalizem mais, façam um trabalho de campo para que possam enxergar a realidade e não esperar apenas as denúncias. Aí, Charles, obrigado, Charles. E tem essa questão também, né? Por exemplo, o Conselho Tutelar recebe muitas denúncias, a Secretaria também de Assistência Social, mas tem esse trabalho de campo também?
Tem, dona Francisca. Bom dia, Charles. Nós temos a equipe do IPET, que é do CREAS, nós temos nossa equipe formada, né? Eu sou a coordenadora, tem a pedagoga Dorinha e orientadora social Irã e Maura. E nós somos da Proteção Especial Básica e nós fazemos sim esse trabalho de campo. Estamos sempre fazendo um trabalho de campo no hortifruti grangeiro, nas feiras livres, nos pontos que a gente pode encontrar as crianças praticando um trabalho infantil, fábricas de gesso, em feiras livres, em casas de farinha. E assim, a gente faz esse trabalho de campo. Quando a gente identifica um trabalho infantil, fazemos a abordagem dessas crianças, né? Com toda a forma necessária, adequada de chegar até eles, essa abordagem. A gente se dirige até a casa da família, dos responsáveis por ele, e a gente conversa com a família, esclarece que o trabalho infantil é crime. A criança não pode estar sendo exposta nas ruas, trabalhando para trazer o sustento para casa. O sustento tem que ser levado pelo pai e pela mãe, e não pelo menor, que ele está sujeito a vários tipos de violação a partir do momento que ele está na rua sozinho praticando trabalho infantil. Então, a gente do CREAS, em nome da gestão de Dr. Raimundo Pimentel, a gente tem esse compromisso de estar abordando essas crianças e estar tirando eles das ruas. E também, assim, nós estamos vivendo um momento de pandemia muito grande.
Pronto, essa questão que ele falou, dos pais não deixarem não levar as crianças para a escola, mas a gente passou um bom período aí sem ter aula, né?
A gente está praticamente com 2 anos, né, de pandemia, né, isso, sem aula, e isso tudo agravou, fez com que o aumento desse trabalho infantil aumentasse, que as violações de direitos aumentassem. E também como as escolas, os serviços de convivência do CRAS, a gente não está podendo fazer presencialmente. Isso tudo está sendo feito online. E o que a gente está podendo fazer no momento, referente a essa pandemia, é conscientizar as pessoas, mobilizar elas, para que nos ajude a sociedade civil, né, para nos ajude a combater esse trabalho infantil.
Muito bem, vamos colocar o nosso querido Fábio Oliveira, né, que hoje atualmente é o coordenador, presidente do Conselho Tutelar de Araripina, e hoje com um dia dedicado aí ao combate, exploração, trabalho infantil. Fábio, o Conselho Tutelar, né, tem feito aí um trabalho importante, e eu queria que você fizesse aí um balanço aí das ocorrências aí nesse sentido do trabalho infantil aqui no nosso município. O que é que vocês estão aí fazendo para amenizar, né? O nome, uma palavra bonita que o povo gosta de falar agora é mitigar, né, essa situação. Bom dia.
Exatamente. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Arari FM. Bom dia aqui a doutora Polônia, Francisca, coordenadora do AIPET, Secretaria de Desenvolvimento Social. Bom dia a todos que nos escutam. Nós estamos aqui justamente para enfatizar essa situação que existe não só em Araripina, não só em Pernambuco, em todo o Brasil, que é a situação de trabalho infantil. E toda vez que a gente vai a um determinado veículo de comunicação para falar, a gente fala justamente sobre a lei. Então, o Conselho Tutelar de Araripina, hoje formado por mim, que sou o coordenador, por Carlene, que é a secretária, por Filemon, por Gustavo, por Leide, nós estamos também nessa luta de combate ao trabalho infantil, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com os CRAS, CREA, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, todos os órgãos que formam a Rede Municipal de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, nós estamos nessa campanha justamente dizendo não ao trabalho infantil, querendo combater esse mal que infelizmente atinge nossas crianças, os adolescentes. Nós sabemos que a lei hoje, ela permite que o adolescente trabalhe como jovem aprendiz a partir dos 16 anos de idade. 14 anos ela pode entrar, a partir de 16 anos de idade ela pode entrar já com o trabalho do jovem aprendiz. A partir dos 14 anos de idade ela também pode aderir ao jovem aprendiz, tendo uns cuidados específicos, né, mais diferenciado, principalmente com relação à questão de estar matriculado, estar frequentando, né, a escola. Hoje, o frequentar a escola está resumido a fazer as atividades escolares, a participar das aulas virtuais. Caso o aluno ele não possa, o adolescente ele não tenha como participar dessa forma, ele pode estar indo até a escola buscar as atividades, né? Os pais devem procurar a escola para buscar essas atividades e assim podem ingressar no jovem aprendiz. Lembrando que ele pode, né, entrando nesse programa, no jovem aprendiz, ele tem que estar matriculado em unidade de ensino, está exercendo alguma atividade como jovem aprendiz, desde que isso seja no horário diurno, não pode ser à noite, né? Ele tem que estar trabalhando durante o dia, não à noite, isso não pode, e também ele não pode estar em um trabalho insalubre que gere risco para a sua vida.
Tudo isso está na lei, né, Febre? Agora, isso aí é de forma oficial. Por exemplo, a gente estava falando agora há pouco de uma questão de uma uma menor de 10, 11 anos, a mãe pedir para ela varrer a casa, lavar a louça, entendeu? Essas questões assim também, como é que fica?
Então, é uma das coisas que as pessoas mais questionam quando vê o trabalho do CRAS, do CREAS, o trabalho do Conselho Tutelar. Ah, vocês querem proibir que eu coloque meu filho para trabalhar, que eu aprenda, que eu leve meu filho para ele aprender uma profissão. Veja, existe uma diferença muito grande entre o trabalho infantil e a criança ou o adolescente está junto com a família ali na sua casa, na sua residência, fazendo atividades domésticas em família. O que são atividades domésticas em família? É quando, por exemplo, ontem a gente estava falando sobre isso, a mãe, ela está lá lavando a louça, ela diz, filho, filha, varre aqui essa casa, né? Isso não é um trabalho infantil, certo?
E essa é a diferença.
Exatamente. Agora, a mãe e o pai estão não sei onde e aquela criança ou aquele adolescente é o responsável, sim, pelas atividades domésticas da casa, é o único que vai prover a alimentação, a organização, lavar roupa, lavar banheiro, lavar casa, varrer, passar pano, essas coisas todas. Então, isso é um trabalho infantil doméstico. Isso sim é proibido. Não, nada impede de a mãe junto com seu filho, com sua filha, o pai junto com seu filho, com sua filha, a família está ali realizando atividades domésticas. Isso é uma questão diferente. O que não pode é a criança ser ele o responsável, o único naquela casa ou naquela família por fazer essas atividades. Aí a família está colocando a responsabilidade em cima de uma criança, é uma exploração de trabalho doméstico.
Oh, doutora Polônia, a senhora psicóloga, né? Hoje fala muito, né? Quem tem aí, por exemplo, a nossa idade aí, 50, nossa, que eu digo tirando o Gustavo fora aí, né? Desse balaio. Aliás, o Fábio. Mas diz, rapaz, eu trabalhei muito na minha infância e eu aprendi muito com meu pai, agradeço a ele por isso. Isso no psicológico da criança ajuda em alguma coisa? E o que foi que mudou hoje da juventude daquele tempo para essa juventude agora?
É importante a gente compreender, né, que, por exemplo, o tempo ele vai mudando, né, e vai fazendo a gente compreender melhor, né, o que é melhor para que a gente possa até ter qualidade de vida também e ter uma condição de vida melhor. Então, veja só, isso não sou eu que estou dizendo, existem pesquisas, inclusive eu participei do seminário de educação no início do ano, realizado pelo PVE, e a gente teve acesso a uma pesquisa realizada que a maioria dos adolescentes que se envolvem com o trabalho não chegam a terminar o ensino médio. Então, não entram em faculdades. Resultado, a consequência disso, a maioria vai trabalhar em trabalhos intermitentes, trabalhos com salários baixos, trabalhos sem carteira assinada, sendo explorados. A maioria vai ter uma qualidade de vida ruim e, consequentemente, uma saúde péssima. Então, assim, trabalhar e estudar, né, dependendo se for dentro de uma lei regulamentada, que hoje a gente tem essa lei, né, tendo em vista que aquela criança tem um direito ao estudo, né, que ele precisa estudar, e aí a gente tem a lei que garante isso a partir dos 14 anos, que é a lei do jovem aprendiz, né? Inclusive também não só a lei do jovem aprendiz, mas, por exemplo, vamos pegar o exemplo de crianças, como a gente vê muito, que trabalham na televisão, que tem canal de YouTube hoje, né? Enfim, e as pessoas podem questionar, mas essas crianças também trabalham. Bem, essas crianças, elas podem desenvolver uma atividade, podem trabalhar, desde que o juiz permita. Então, o juiz, ele pode autorizar, e o juiz, ele vai analisar, certo? Se esse trabalho dessa criança, virtual ou não, se esse trabalho, ele vai analisar a questão do tempo, né, que essa criança tá tendo nesse trabalho, a questão do horário, a questão se está sendo respeitada as suas horas de estudo, se está sendo respeitado os seus momentos de lazer, de brincar, se está sendo respeitado, né, outros direitos que a criança tem, né, para que, de fato, ele possa estar liberando essa criança para esse tipo de atividade.
Ok, tá
Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento. Então, veja só, Roberto.
Acho que o pai que é consciente, é o próprio pai, a mãe, ele deve...
A gente vê que, por exemplo, pegando o exemplo que você deu, se a gente for fazer uma pesquisa, veja só, eu trabalhei num município aqui, chamado Curral Novo do Piauí, assim que chegou as empresas
eólicas, né?
E o que acontece? O pessoal que tinha a faixa etária, né, de 20, 30, 30 e poucos anos, não puderam ser absorvidos pelas empresas, porque, infelizmente, por conta do trabalho agrícola, não conseguiram concluir seus estudos. Então, eram pessoas que tinham até o quarto ano e a quinta série. Né? Então, veja só como isso interfere.
No futuro, né?
No futuro. Então, assim, e fora que isso gera uma sobrecarga de trabalho, gera um estresse. Imagine você trabalhar e estudar, trabalhar 8 horas e ter que estudar. Qual rendimento que esse adolescente vai ter? Nenhum. Ele vai abandonar o estudo porque o trabalho traz uma renda. Né? Então, ele vai preferir trabalhar, porque traz a renda, do que estudar e terminar seus estudos. Consequentemente, isso vai interferir na sua vida e lá na frente, no seu futuro.
Entendido, entendido. Isso é consenso. Todo mundo aí, eu acho que pensa dessa forma aí, viu, doutora? Bom, são 8h34, vamos ao intervalo. Na volta, nós vamos colocar aqui a participação do ouvinte e trazer de volta também a participação dos nossos convidados. A doutora Ana, né? O Fábio e a dona Francisca aí da Secretaria de Desenvolvimento Social. Intervalo aqui na Arari, já já estaremos de volta.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves.
O coronavírus chocou todo mundo e de repente mudou a vida de cada um de nós. Milhares de informações não param de chegar de todos os lugares. Mas nessa hora procuramos buscar a verdade, o compromisso com a informação, a seriedade de quase 10 anos no ar e a paixão pelo jornalismo. Blog do Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
E vai defoar agora de noite e numa vela de dia também pro molde. Sanfona, triângulo e zabumba peitando até umas horas. Ui, e é claro, sem te esquecer dos cuidados. Álcool gel nas mãos, no sovaco, nas virias. Distanciamento, máscara nas ventas pra se proteger e esconder as feiuras. Olha, é fuar, negada. Fuar da Araria FM. É o melhor São João com o melhor som. Se não for o grande.
Sábado tem Botequim, aqui na sua.
Arari, no seu rádio.
Meio-dia, sintonize e aumente o volume. Botequim, muito brega no seu rádio.
Senhoras e senhores,
o nosso aplicativo tá de cara nova. Corre lá na sua loja de apps e atualiza. Disponível para Android e iOS. É só digitar Rádio Arari FM e pronto. Você já pode curtir a melhor e mais ouvida de Araripina e região.
Arari FM. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil, tem uma preocupação enorme com a sua visão. Proteja-se da luz azul vinda do celular, tablet, computador, televisão e luzes de LED. Peça seus óculos mais lentes com filtro de luz azul, a partir de R$ 10,39,90. Evite a fadiga ocular, visão embaçada e dores de cabeça. Peça seus óculos mais lentes com filtro de luz azul, a partir de R$ 10,39,90. Leve esse conforto e segurança da Diniz pra você.
Sabe aquela comidinha que você tanto gosta, não fez bem? Ou quando você bebe um pouquinho a mais e aquilo começa a queimar? Não se preocupe, tome Estomafig. Contra azia, queimor no estômago e intestino preso, a solução é Estomafig. Comeu, bebeu, passou mal, Estomafig resolve. Não tenha medo de comer o que você gosta. Estomafig você encontra nas melhores farmácias.
Para um novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen.
Promoções imperdíveis na Araribel. Junho de taxa zero. Virtus a partir de R$ 699 mensais. T-Cross a partir de R$ 999 mensais. Consulte já as condições de financiamento pelo Banco Volkswagen.
Vá até a sua concessionária ou acesse o site. Chegou sua hora de conquistar um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Volkswagen.
Está pensando em fazer uma faculdade? A Universidade Cruzeiro do Sul Virtual, a nova preferida de Araripina, está com matrículas abertas para vestibular 2021.2. Cursos nas áreas de gestão, comunicação, saúde, educação, engenharia e tecnologia. Todos os cursos autorizados e nota máxima no MEC. E o melhor, matrícula e vestibular grátis, mais bolsa de estudos. Informações no 87 999 33 44 52, Rua Vereador José Arnoldo Campos, 358, em frente à Secretaria de Saúde, no centro de Araripina. Cruzeiro do Sul Virtual. Mude sua vida no seu tempo.
Em Araripina tem uma clínica que me lembra a propaganda de um posto de combustíveis, que tudo que procurasse tinha lá. Eu estou falando da Clínica Ter Mais Saúde, um novo espaço médico com centro cirúrgico, exames diários de laboratório e uma equipe completa. Precisou de um oftalmologista, de um nutricionista? A Clínica Ter Mais Saúde tem. Ginecologista, ortopedista? A Clínica Ter Mais Saúde também tem. Ultrassonografista, nefrologista, que é o médico dos rins? Pela caridade. A Clínica Ter Mais Saúde também tem. Pediatra para cuidar de crianças, urologista, endocrinologista, na Ter Mais Saúde tem. Fonoaudióloga realizando teste da orelhinha, cirurgião vascular, operando varizes, entre outros problemas, lá também tem. Neurologista, otorrinolaringologista e traumatologista, você encontra também na Ter Mais Saúde. Antônio de Barros Muniz, 173, em frente ao antigo Bar Recanto, no centro da cidade. Consulta o exame pelo telefone WhatsApp 99656-0659. 96560659.
A saúde do seu corpo permite uma vida feliz. O ortopedista Valmir Lacerda Filho é especialista em tratamento de fraturas e doenças nos ombros, coluna cervical, dorsal, lombo sacra, entre outros. Dr. Valmir Lacerda Filho realiza cirurgias ortopédicas no Hospital Santa Maria e na Clínica Ter Mais Saúde. Atende diariamente na Imediata Saúde em Araripina e em Oricuri às quartas-feiras, no Laboratório Alves Landim.
Chega de esconder o seu sorriso.
Desembaça.
Desembaça. Desembaça da minha vida.
Já começou a campanha Desembaça o Seu Sorriso da Rede Ortoestética. Precisou de aparelho ortodôntico? É na Ortoestética. Canal? É na Ortoestética. Prótese dentária? É na Ortoestética. Implante? É na Ortoestética. Clareamento? É na Ortoestética. Botox? É na Ortoestética. Quer ter os dentes mais bonitos? A Rede Ortoestética Desembaça o Seu Sorriso.
Desembaça.
Agende já sua consulta. 99963-7475. Ou, se preferir, venha até a nossa clínica. Rua José Barreto de Alencar, 289. Centro, Araripina. Vem pra Ortoestética.
Desembaça da minha vida, desembaça.
Se liga, meu irmão. Se liga, minha irmã.
Vem pro melhor ensino técnico.
Pra entrar no mercado, você tem que aprender o caminho pro emprego, pra carreira acontecer.
É 0800-600-9606.
É. Faça a Senai, faça a Senai.
Matricule-se já com 50% de desconto na primeira mensalidade e até 20% nas demais. Senai, o melhor ensino.
Jornal de Verdade, a sua Arari tem. De segunda a sexta, 7 da manhã, a notícia que interessa.
E as informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão marca.
O Araripina Urgente. Meio-dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida. Fredson Paiva. No Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de verdade. Na Rádio Forte do Sertão. Arari FM, o melhor som na melhor rádio.
O coronavírus chocou todo mundo e de repente mudou a vida de cada um de nós. Milhares de informações não param de chegar de todos os lugares. Mas nessa hora procuramos buscar a verdade, o compromisso com a informação, a seriedade de quase 10 anos no ar e a paixão pelo jornalismo. Blog do Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Voltamos a apresentar Debate Geral. com Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui pela Arari, pela Rádio Forte do Sertão, há 30 anos, informando o povo pernambucano com muita responsabilidade e credibilidade. Nós estamos no debate geral desse sábado, dia 12 de junho, falando sobre Dia Mundial aí de Combate ao Trabalho Infantil, com a Francisca Barreto, coordenadora da Proteção Social Especial AIPET, da Prefeitura de Araripina, a doutora Polônia Carvalho, psicóloga da Secretaria de Educação, e o coordenador do Conselho Tutelar de Araripina, Fábio Oliveira. E daqui a pouco a gente volta a conversar com os nossos convidados. Que agora eu vou até o centro da cidade, onde está o nosso querido colega de trabalho, Henrique Faustini. Tem novidades aí da Perfil, né? Que em breve será Deleles. Alô, meu irmão Faustini, bom dia.
Oi, Roberto. Bom dia, doutor Roberto Gonçalves. Bom dia a todo mundo que acompanha o programa Debate Geral. Esse que programa realmente leva informação com credibilidade para os ouvintes aqui da Arari FM. Bom, já nessa manhã de sábado, já com informações aqui da loja Perfil, que em breve será Deleles. Olha, preço bom e promoção que não fazem por aqui. Mas ele já está aqui pronto, já está aqui afiado para trazer os destaques nessa manhã de sábado. Francisco, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Henrique. Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da rádio. Estou lembrando que hoje a loja já está aberta, tá? A loja Perfil, que logo será Deleles, como o Henrique Pérez impactou. E a gente está aberto desde as 8 horas, já estamos abertos, vamos ficar abertos o dia todo, tá? Até as 17 horas. Lembrando que a loja está cheia de novidades, você que não comprou seu presente para o dia dos namorados, dá uma passadinha aqui na loja, vê todas as novidades, nós estamos recheados de novidades.
Olha, para a mulherada, vestidos, enfim, toda moda masculina, feminina, juvenil, infantil, você encontra na loja Perfil. Lembrando, você compra à vista, você ganha aquele mega descontão, também tem o cartão da loja. Na medida que você vai comprando, pagando em dias, você vai ganhar aí um cartão da loja, exclusivo da loja, e você vai poder comprar com mais facilidade. Quer dizer, promoção é oportunidade aqui na loja Perfil Araripina. Você tem que ficar à vontade para falar nessa questão do cartão.
Isso mesmo, é uma novidade aqui, exclusiva dos nossos clientes, é o Deleles Card, tá? Todos os nossos clientes, ele recebe esse cartão. Ele não é cartão de crédito, é um cartão de bonificação. Toda vez que você paga suas parcelas em dias ou antecipado, você ganha uma bonificação e essa bonificação é revertida em desconto. Lembrando, pode ser nas compras a prazo, tá? E também é em 10 vezes sem juros.
E, Francisco, eu estou observando aqui que chegou aqui lindas bolsas. Atenção, mulherada. Ah, hoje é dia dos namorados hoje, né? Dia dos namorados hoje. Então, você que quer presentear a sua namorada, sua namorada, vem aqui na loja Perfil. Olha, opção é o que não falta por aqui. Ah, enfim, blusas, se você quer comprar aquela camisa pela polo para o seu namorado, presenteá-lo, vem para cá. Enfim, calçados, vários modelos, enfim, de várias marcas. Tudo isso na loja Perfil. Araripina, você fica à vontade para enfatizar hoje, que inclusive é dia dos namorados, fica à vontade.
Isso mesmo, a loja ela não fecha para o amor, tá? Então você que esqueceu ou que não teve tempo, dá uma passadinha aqui e confere as novidades, tá? Lembrando que a gente tem as vendas online, que é pelo 87-99108-3584. E a gente está localizado aqui em frente à Igreja Matriz, no 15 de novembro, número 100.
Pronto, então obrigado para você pela preferência, você ouvindo a Rádio Arari FM, já nesse momento aqui falando da loja Perfil. Francisco, muito obrigado pelas informações dessa manhã de sábado. Voltamos agora com ele, o homem, o âncora do debate geral, Roberto Gonçalves, direto da Rádio Arari FM, 30 anos, primeiro lugar no Ibope. É com você, Roberto.
Obrigado, Henrique Faustini. Bom, só para a gente complementar aqui as informações desse sábado, agora nós vamos até a feirinha, né? Aliás, ao galpão do feijão, sabe os preços, né? Dos produtos que estão comercializados hoje aqui no nosso município com Gerbe Alencar. Alô, Gerbe, bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari FM. Um bom dia também para todos os entrevistados de hoje aí do debate geral, tá certo? Chegando aqui nessa manhã de sábado, diretamente da Feira do Feijão, para deixar os ouvintes atualizados os preços dos produtos agrícolas comercializados aqui em nossa região. O preço da tonelada de mandioca também continua do mesmo da semana passada, variando de 370 a 400 na roça e 420 a 450 lá na fábrica, viu? A farinha comum variando de 75 a 85, a farinha grolada de 95 a 105 e farinha quebradinha de 110 a 120, viu? O feijão de corda tem três preços aqui. Tem o feijão, tem 220, 250 e 260, feijão bom, viu? E o feijão mulatinho, o fardinho com 30 quilos, R$180. O feijão preto, o fardinho com 10 quilos, R$70. E o milho está custando R$95 o preço aqui na feira. E para revenda está R$85, viu, Roberto? A fava custando R$9 e o andu R$6 o litro. Valeu, tenha um bom dia a todos.
Obrigado, Gerber. Lembrando que o Gerber Alencar, essas informações são em nome aí da Casa do Agricultor, do nosso amigo Robério, vendendo todos os insumos agrícolas, rações para animais e muito mais. Casa do Agricultor fica ali na Rua da Feirinha, e também o Gerbe trouxe essas informações em nome do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araripina. E o debate geral continua, nós vamos seguir com o nosso programa desse sábado, falando aí sobre o combate ao trabalho, à exploração, o combate ao trabalho infantil, né? Exploração aí de menores. Lembrando que o debate geral é um oferecimento do Hospital e Maternidade Santa Maria. Bom, antes da gente voltar com os nossos convidados, vamos ouvir aqui algumas opiniões. São muitas participações, né? Vamos escolher aqui duas, por exemplo. Essa aqui, quem está aqui que vai participar conosco é a dona Mercedes. Fique à vontade, dona Mercedes.
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Roberto, e a todos. E então, eu concordo com o que Erida bem falou. Não é que seja o trabalho explorado, né, de criança, mas eu concordo com o que ele falou, que eu criei meus filhos, mas meu esposo, mas eles sempre trabalharam. Trabalharam e estudavam, não empatou deles aprender. Todos aprenderam, graças a Deus, todos fizeram o ensino médio, mas eles, quando estudava num período, trabalhava outro, ajudando em casa, trabalhava na roça, quando era nas férias, eles trabalhavam na roça, ajudando na roça. Aí quando era no tempo que estava de férias, ele trabalhava, vendia picolé, engraxava, trabalhava na feira. E graças a Deus eles não deixaram de estudar, eu não concordo. Com esse proibição de trabalho infantil, não é que seja um trabalho explorado, é um trabalho, mas não deixar de estudar, que meu foi assim, foram seis, três homens e três mulheres.
Tá bom, obrigado aí a dona Mercedes, o áudio dela é bastante longo, ainda tem mais aí uns 2 minutos pela frente, mas eu agradeço pela participação. Bom, Francisca, Fábio e a doutora Ana, principalmente aqui no nosso sertão, né? Nosso interiorzão, é muito comum isso aí, né, Francisca?
É sim, muito comum o pensamento das pessoas, né, nessa situação, né, ela é a favor, né, lógico que tem algumas ressalvas, né, que a gente pode tá analisando, mas
ela fez essa ressalva que nunca deixaram de estudar e principalmente nas férias, né, que trabalhavam mais.
Mas mesmo assim é uma exploração. É uma exploração ir para a feira, carregar a feira. Eles não deixaram de estudar, mas será se tiver algum rendimento na escola, tem que fazer esse tipo de avaliação, né? Será se durante esse tempo que eles estudaram, não pararam de estudar, como foi que eles foram para a escola? Se eles não chegaram cansados, sonolentos? Porque, assim, o trabalho infantil, ele deixa uma exaustão física na criança. A criança não tem um porte físico como um adulto. Entendeu? Então tem que ser, são setores, são causas que têm que ser analisadas. Então é a exploração do trabalho infantil, a criança sai para trabalhar, carregar a feira, é uma situação grave e tem que ser combatida.
Outra questão bem comum, Fábio, além dessa questão de carregar, tem aquele que trabalha na feira, tem a sua banca, leva o filho no sábado para ajudar, também é muito comum aqui em nossa região, né?
Exatamente, nós temos aí feito um trabalho, né, o CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, inclusive agora mesmo nós estamos aqui, a equipe está lá no Hortifruti Grangeiro realizando esse trabalho de abordagem social, né, identificando essas famílias que estão em situação de feira, né, trabalhando na feira, que levam seus filhos. E assim, é interessante a gente lembrar que cada caso é um caso. Nós não podemos tratar uma mãe, um pai de família que está lá com seu filho porque ele não tem com quem deixar aquela criança, porque ele não tem como, né? Até porque deixar a criança sozinha em casa não pode. Então ele leva aquele filho, ele leva aquela filha lá para a sua banca, fica lá. A gente sabe que está num ambiente que também está exposto aos riscos, né? Mas não é uma situação exata de trabalho infantil. A gente precisa analisar que cada caso é um caso. E dizer também que nós não estamos aqui, nem eu como conselheiro tutelar, nem doutora Apolônia, nem Francisca, para falar do nosso pensamento, do que a gente acha, do que a gente... Não, nós estamos aqui para falar da lei. A lei existe e precisa ser cumprida. Então, quando a gente vai questionar a lei, os legisladores, quando criaram, criaram justamente pensando em todas as situações. Quando há algo que não atende, né, a determinada situação, a lei é alterada. Mas a lei do trabalho infantil é clara. É crime, não se pode. É como a gente estava falando agora há pouco. Tem que tratar cada caso de uma forma diferente, porque às vezes a criança, o adolescente, ele não está num trabalho infantil, ele não está sendo explorado. Ele está tendo ali, junto com a sua família, às vezes o pai tem um mercado, por exemplo, e a criança, o adolescente, ele está lá junto com o pai naquele mercado, no horário que ele está disponível. Né? Pela manhã, por exemplo, ele está fazendo as atividades da escola, ele está estudando, tendo as aulas online, né? Aula virtual. À tarde, ele está junto com o pai, no ambiente de trabalho do pai, desde que não seja insalubre, que não leve risco à vida daquela criança. Então isso é permitido. Vale salientar também que nós não estamos falando lá de 1980.
Essa lei de 2007, né?
A alteração foi feita em 2007.
2002.
Não, a última alteração.
Ela é de 2002.
Foi de 2007.
Era 2007.
Isso. 2007 ela teve uma alteração falando justamente sobre essa questão do jovem aprendiz, né, que eu estava até falando aqui nos bastidores com relação às idades do jovem aprendiz, né, dos 16 aos 18 anos, né, principalmente não pode ter aquele trabalho insalubre, e que aos 14 anos de idade já se ingressa no jovem aprendiz, né, tendo a certeza de que ele precisa estar estudando e não pode estar fora do estudo e não pode prejudicar o estudo, o trabalho. Então, assim, vale lembrar também que nós não estamos tratando de algo que aconteceu lá em 1980. Nós estamos falando de 2021. Nós estamos em uma nova era, uma nova época, são outras situações. Nós temos vários e vários problemas sociais em Arapiraca, no estado de Pernambuco, no Brasil.
Que não ocorria,
que não ocorria há 30 anos 80, atrás, 90, há 40 anos atrás. Né? Então a gente precisa tratar o hoje como estando no hoje.
Concordo. E o seu pensamento, doutora Ana, com relação a essa situação e essa participação da nossa ouvinte aí, a dona Mercedes?
Dona Mercedes, ela colocou uma questão importante, que, por exemplo, ela não abriu mão, né, dos seus filhos estudarem. Isso é algo importante. Então, assim, ela coloca isso, apesar de dizer que acha importante, né, que o filho trabalhe, que ajude a família. E aí é como a gente está dizendo, e como o Fábio bem colocou, né, a gente precisa ter o discernimento, de fato, do que é a exploração e do que não é exploração e ajuda, né, colaboração, né. Então, assim, às vezes o pai está na feira, o adolescente está lá ajudando o pai, né, ali a vender. Ele não está descarregando o carro, né? Ele não está carregando produtos pesados para poder... É diferente, então a gente precisa ter o cuidado com relação a isso. Por exemplo, a criança que vai à feira para poder carregar a feira e ganhar às vezes um trocado, né, ali. Então, veja só, aquele peso que a criança está carregando, muitas vezes ele vai trazer um prejuízo físico para a criança. Às vezes é uma feira pesada que nem você mesmo adulto consegue. Aí você coloca uma criança para pegar, né? Então, assim, a gente precisa ter esse discernimento. Então, assim, por que o pai não vai fazer esse serviço no lugar da criança?
já que as pessoas precisam ter alguém para carregar sua feira até um carro, por que então não paga um adulto para fazer isso? Né? Em vez de pagar a criança para fazer isso. Entendeu? Então a gente precisa. É como antes a gente tinha a questão da venda de picolés aqui no município. A gente via muita criança vendendo picolé.
Hoje não. Adulto. Hoje só vê adulto.
Que é o correto. Né? Que é o correto. Então, assim, é isso que a gente precisa pensar, certo? Porque, às vezes, aquela atividade, ela pode trazer um prejuízo físico para o desenvolvimento daquela criança, pode trazer um prejuízo psicológico, porque pode gerar um estresse, uma sobrecarga de trabalho àquela criança, né? Então, a gente tem que ter o cuidado com relação a isso. Às vezes, a gente acha que está ajudando, mas a gente pode estar prejudicando aquela criança quando a gente paga por aquele serviço, que às vezes a gente, enquanto adulto, não pode realizar.
Muito bem, são 8h58, ainda temos alguns minutos aqui. Vamos colocar mais uma participação, tem mais uma ouvinte, vamos colocar aqui a opinião. Justamente apagou, né? A ouvinte apagou, mas tem muito mais aqui. Vamos aqui, mais uma participação.
Eu também acho muito errada essa história de porque é criança não trabalhar, porque é adolescente não trabalhar. Eu trabalhei, desde meus 10 anos eu trabalhei, e isso nunca empatou de eu estudar. Eu estudei e trabalhei e ajudei a minha mãe. Eu acho isso muito errado. É um caminho para a bandidagem. É o caminho para o garoto, a moça, achar que ela precisa que alguém lhe dê dinheiro. Não, quando você coloca seu filho para trabalhar desde cedo, ele vai começar a dar valor ao seu emprego, ao seu dinheiro. Não vai depender de seu ninguém. É por isso que hoje em dia, muita jovem, ela se prostitui, porque não tem coragem de trabalhar. Aí vai para o caminho mais fácil e o menino vai roubar, porque não tem coragem de pegar na enxada para ir trabalhar. Tá entendendo?
É a Daiane, a opinião dela, da Daiane, ela foi bastante, né, enfática aí, né, o Fábio?
Exatamente. Eu reforço aqui que a gente não está aqui para falar sobre o nosso pensamento, o que é que a gente acha, a opinião pessoal.
É o que está na lei.
Que bom, Daiane, que você começou a trabalhar junto com sua mãe aos 10 anos de idade, que hoje você tem sua profissão. Que bom que nada disso prejudicou você em sua vida, em sua trajetória, né? Mas, infelizmente, os índices mostram que 31,7 mil crianças no Brasil, no período de 2007 a 2017, passaram por situações de trabalho infantil ou exploração do trabalho infantil, e inclusive sofreram no ambiente de trabalho, né? Teve crianças que tiveram seus braços cortados, seus dedos cortados devido ao trabalho que estava realizando. Teve crianças com traumatismo craniano. Então, cada caso é um caso. A gente precisa avaliar bem direitinho cada situação. E existem outras coisas para as crianças fazer, além de roubar, além de fazer essas coisas aí que as pessoas geralmente citam, né? Existem outras situações que as crianças podem fazer. Em vez de a criança estar roubando, ela pode estar fazendo atividade. Em vez da criança estar, como a gente costuma ver, perambulando aí pelas ruas, sem a presença dos pais, dos responsáveis, a criança ela pode estar na escola, ela pode estar aprendendo uma profissão, fazendo um curso, né? Então, assim, tem outras possibilidades para a criança. Tem muita gente com esse pensamento de que se a criança não começar a trabalhar desde cedo, ela vai para a bandidagem, ela vai roubar, e não, na verdade, não é isso que acontece. A criança, quando ela é inserida no ambiente escolar, quando ela vai para a área da educação, ela vai se desenvolvendo física e psicologicamente, ela vai adquirindo conhecimentos para a vida, e o tempo que ela vai ocupando ali com cursos, com a educação, com o dia a dia das atividades escolares, ela vai se desenvolvendo cada vez mais, preparando aquela criança, aquele adolescente, para ser um adulto responsável, que tem uma profissão. Doutora Polônia falou agora há pouco sobre essa questão da eólica, quando veio, né? Quando começou as atividades da eólica aqui na região do Araripe, tanto no Pernambuco, no Ceará, no Piauí, da questão de não ter mão de obra preparada e qualificada nas cidades onde existe a eólica. Por quê? Porque aqueles adultos, quando criança, não tiveram oportunidade de estudar porque estavam em situação de trabalho infantil. E aí, na fase adulta, eles não puderam trabalhar porque não estavam qualificados para isso. Então, pensa-se hoje a educação para criança, para adolescente, e não o trabalho infantil, justamente preparando aquela criança, aquele adolescente para a vida, para que no futuro ele tenha a sua profissão, ele seja qualificado para o mercado de trabalho, ele esteja altamente responsável pela sua vida e que ele, como adulto, não permita também que outras crianças passem pela situação do trabalho infantil.
Pois vamos ouvir outro ouvinte aqui.
Bom dia, Roberto Gonçalves. E aí, Roberto Sal. Deu uma força aí, pra mim, por favor. Bota pro ar, se quiser.
Ah, rapaz, isso aqui é o rapaz que pediu aí pra eu fazer uma campanha, né? Pra um senhor que tá aí doente, pra comprar remédio. Já tá no blog, viu, amigo? Já tá no blog lá a foto com o número da conta, com o nome do remédio, pra quem quiser comprar. E na segunda-feira a gente vai dar mais espaço aí, tá certo? Anote meu WhatsApp, é o 8812-8397, tá certo? 8812-8397. Valeu, meu irmão? Eu vou até salvar seu número aqui também, porque a matéria já está no nosso blog, viu, meu irmão? Vou dar força sim, aliás, já estamos já na campanha. Vamos lá, mais um ouvinte.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia também aos conselheiros, né? Também a Xerrada. Criança, porque a criança não tem que fazer nada, tem que trabalhar sim, tem que ajudar nas tarefas de casa sim. Eu sou uma mãe de família, sou dona de casa, eu trabalho, meu esposo trabalha e meus filhos têm que ajudar sim nas tarefas de casa. Estou ocupada, estou fazendo meu almoço, cheguei tarde, tenho que fazer, um vai lavar o banheiro, outro vai me ajudar a varrer a casa. Outro vai me ajudar a secar a louça? Sim. Sabe por quê? Porque temos que ter deveres. Temos que ter responsabilidade e dar responsabilidade para os nossos filhos. É por isso que existe tanto bandido no mundo. É porque uma criança, um jovem já com 17 anos, não pode trabalhar porque ele é 17 anos e pode matar e pode roubar o pai e a mãe de família. Não existe não, minha gente.
Edivânia, dona Edivânia, muito obrigado aí pela sua opinião. Tem aqui Nogueira do Moraes. Bom dia, doutor Roberto. Essa lei era para ter sido criada no meu tempo. Eu não gostava de roça, mas tinha que ir. Ah, tá vendo aí? Aqui é o contrário. Mas também quando chegava na escola era só para dormir. Ele trabalhava muito e dormia na escola, né? Obrigado, Nogueira do Moraes. Bom dia, Roberto. Meu nome é Marciano, eu moro aqui na Serra da Torre. E a minha opinião, eu acho que sim, que os pais têm que colocar os filhos também para trabalhar e estudar. Tem que ajudar os pais, porque eu trabalhei aos meus 12 anos de idade. Não exploraram, mas sim ajudando, né? Na alimentação, roupa, calçado. Eu acho errado isso aí e tem que botar para trabalhar. Meus pais ensinaram os filhos a trabalhar e mais na frente eles... É melhor do que trabalhar do que mexer nas coisas dos outros e roubar. Então é melhor sim os pais ensinar a trabalhar. A opinião aqui da Marciana. Obrigado, Marciana. Só mais uma para a gente encerrar aqui. Vamos ouvir.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia, Fábio. Aqui é a Marlene, de Residencial Gonçalves do Carmo. O Roberto Gonçalves, queria que você mandasse um alô para a Compesa, que eu nem enchi minhas vazias e a água já foi embora. Tá bom? Tava lavando roupa, quando eu vou ver, cadê a água? Acabou. Por favor, pede pra eu soltar água pra cá, pra quadra G, que não tem... Ninguém cheia as vazias tudo ainda, não. Alô.
Valeu, obrigado. Essa aí foi... Mas mandou um alô pra Fábio, viu? Você ouviu aí no início? Mandou um alô pra Fábio. Marlene, obrigado, Marlene. Geralmente é assim, viu, Marlene? Chega a água primeiro, aí falta, depois volta, viu? Geralmente é assim, viu? A última aqui, Roberto, eu não quero me identificar, mas sou a favor do que eles estão falando aí, porque meus pais me colocavam para ir trabalhar na roça e tinha o dia que eu nem me deixavam ir para a escola, né? Terminei com toda a beleza e chegava na escola muito cansada. Quer dizer, tem opinião aqui de todo lado, né? E esse é o nosso trabalho aqui de levar as informações, né, doutora Ana? Sim.
Ô Roberto, é bom a gente enfatizar, assim, deixar claro que, como a gente já colocou, colaborar em casa não é trabalho infantil, né? Não é exploração. certo? A gente precisa ter esse cuidado. Então, assim, a gente teve aí uma mãe dizendo que o filho tem que ajudar, a gente concorda, realmente ele tem que ajudar. É importante os filhos colaborarem com a mãe, com o pai, que muitas vezes sai para trabalhar, às vezes volta cansado, e ter essa colaboração em casa é fundamental. É diferente de exploração, tá certo? De trabalho infantil. E Fábio também já colocou isso muito bem colocado também, logo no início na fala dele, mas eu queria também falar uma coisa assim, algumas pessoas estão colocando aí que isso é um mito, né? Então, trabalhar é bem melhor para a criança do que roubar. E aí eu queria fazer um questionamento, por que é que a única alternativa para crianças pobres e negras é trabalhar ou roubar, ou ser explorada sexualmente? As crianças ricas não sofrem disso. Muito pelo contrário, os pais que têm uma certa condição e que tiveram estudo, não querem que os filhos trabalhem. Querem que os filhos estudem. E aí a gente pensa assim, que as pessoas colocam muito isso. Ah, é melhor trabalhar do que roubar. Né? Como se essa fosse a única alternativa para a criança pobre ou a criança negra, fosse essa. Então, se ele não trabalha, ele vai ter que roubar. Se ele não trabalha, a menina vai ter que ser explorada sexualmente, que é uma das piores formas de trabalho, a exploração sexual. Né? Então, a gente precisa entender que a educação é fundamental, que o lazer é fundamental, que dar responsabilidades em casa, colaborar em casa, isso também é fundamental. O limite para o filho é fundamental. Muitos pais, às vezes, não dão o limite, e aí o filho cresce na rua, e aí começa a se envolver muito cedo com o trabalho, daqui a pouco ele está fazendo outras coisas, daqui a pouco ele está envolvido com usando droga, daqui a pouco ele está fazendo outras coisas, está entendendo? E muitas vezes não vai mais nem em casa, como a gente tem situações aqui no nosso município, de criança que dorme na rua e tem mãe, tem pai, e os pais se preocupam com isso, mas ele não volta mais para casa, entendeu? Porque ele começou a ir para o trabalho, lá na feira, depois a lixar. Ele começou a pedir na rua. Na rua ele tem a pizza dele, ele tem um salgado que as pessoas dão. E uma vez ele relatou isso para mim, essa criança. Ah, na rua eu tenho tudo que eu quero. Então, eu prefiro estar na rua do que estar em casa. Né? E, assim, a gente precisa ter esse cuidado e refletir sobre isso. Por que é que... Será que essa é a única alternativa para as crianças pobres? É roubar se ela não estiver trabalhando?
Tem outras alternativas, né? Bem melhores.
Existem outras alternativas bem melhores.
É.
Né? Muito. E aí a gente precisa, assim, se esse pai está desempregado, essa família precisa ser mantida, então é esse pai e essa mãe que precisa de um trabalho e não a criança. Né? A criança que tem que assumir a responsabilidade, né? A criança tem que ser provedora de um lar. É os pais.
Vamos lá, para encerrar aqui a participação do ouvinte, mais uma rodada rápida.
Boa tarde, Roberto Gonçalves. Aqui é Irisley, estou falando da Vila Serrana. É verdade, a gente tem filho, né? Tem que estudar até, mas que trabalhar tem. Que digamos que nem eu, tenho 7 filhos, né? Vejo no meu poder. O pai não sou um pai presente, de jeito nenhum. Se não for botar para estudar, para trabalhar, para me ajudar, como é que a gente vai sobreviver, né? Eles são pra nada.
Nessa situação aí, Francisca, tem muito aqui na região, a mãe com 7 filhos, o pai é ausente, e aí a mãe também fica numa situação meio delicada, né?
Tem muita situação que a gente presencia, né? De mãe que cria os filhos só, né? Como tem mães que exploram os filhos, né? No trabalho infantil, também tem mães que criam os filhos só e que são cuidadoras, né? Que dão o melhor de si, que trabalham, que os filhos frequentam a escola, que os filhos passam o dia na creche, para não estar violando o direito dessa criança. Então, eu acho assim, que essa questão de o filho ajudar quando é pequeno demais, sair na rua para trabalhar, porque a mãe cria os filhos só, é errado. É totalmente errado. Ele traz esse sustento para colaborar, entendeu? Então, eu acho que a mãe, primeiro, ela tem que educar, tem que investir na educação do seu filho, da melhor forma que ela possa, no serviço público, nas escolas municipais e estaduais, para que essa criança venha depois dar o melhor para ela. e conseguir inserir ele no programa Jovem Aprendiz, para que ele tenha oportunidade de trabalho. Agora, porque eu tenho, eu vou dar um exemplo bem pessoal, entendeu? Eu criei meus três filhos com a ausência dos pais. Não é nem uma vergonha eu estar falando isso aqui para os ouvintes de Araripina. Em nenhum momento, eu coloquei meus filhos de pequeno para eles fazerem esse trabalho na rua. Não, eu fui correr atrás, fui trabalhar, eles foram para a escola, estudaram, né? E hoje eu tenho formado, casado, dono do seu lar, tenho uma filha hoje que está em Petrolina, está trabalhando lá. E o menor de 16 anos, é responsabilidade minha ainda de manter ele até ele caminhar com as próprias pernas. Em nenhum momento eu fui bater na casa de ninguém, pedir nada, e nenhum momento eu violei o direito de nenhum. Eu acho, a partir do momento que você quer ter um filho, independente de você estar vivendo com um parceiro ou não, você tem que saber que aquela responsabilidade é sua, que você tem que arcar com aquela responsabilidade, e não colocar seu filho na rua para ou pedir ou para fazer o trabalho para trazer benefício para dentro de casa. O filho tem que ajudar? Tem, mas de uma forma como manda a lei, e não explorar ele nas ruas.
Roberto, me permita entrar também nessa situação aí, vendo a seguinte questão. Lá no Conselho Tutelar a gente atende quase que diariamente 20, 30 pessoas, e a grande maioria são mães que após a separação, né, às vezes casaram, apenas tiveram um relacionamento, enfim, após essa separação eles procuram o Conselho Tutelar atrás de pensão para os filhos. O Conselho Tutelar ele não tem a atribuição de resolver casos de pensão. No entanto, a gente recebe essas pessoas, orienta e encaminha para os órgãos responsáveis. Em Araripina nós temos a Defensoria Pública, né, no fórum, nós temos o SEJUX, nós temos o NAGE, que é o Núcleo de Assistência Jurídica, que é pela Secretaria de Desenvolvimento Social, onde a gente encaminha essas mães, né, para legalizar e regularizar a questão da pensão alimentícia. Então, muitas dessas mães que criam seus filhos sozinhos, elas podem recorrer a esse direito, que é um direito da criança, que é a pensão alimentícia. Sem falar que o governo em si, ele dispõe para a comunidade várias políticas sociais, né, que beneficiam as famílias, principalmente as famílias mais pobres. Nós temos benefícios hoje no município, como, por exemplo, o programa Bolsa Família, né, que é um programa que vem justamente para garantir uma melhoria na qualidade de vida de crianças e adolescentes das famílias. Nós temos vários programas sociais no município, a nível de Araripina, de Pernambuco, de Brasil. Tudo, nós temos aí muitos e muitos programas sociais justamente para ajudar as famílias mais carentes. Então, cabe também a essas famílias analisar que o governo, ele disponibiliza vários meios para que aquela criança, aquele adolescente não esteja em situação de trabalho infantil. Então, hoje não justifica dizer que porque é mãe, porque está sozinha, porque só ela e os filhos, ela tem que colocar a criança ou o adolescente para prover o seu próprio sustento. Não. É responsabilidade da mãe, do pai, da família, da sociedade, do Estado, zelar com absoluta prioridade os direitos que aquela criança, aquele adolescente tem. Então, eu digo aqui especificamente para os pais, para os homens. Colocou no mundo, é responsabilidade sua. É responsabilidade sua cuidar, zelar, garantir. No mínimo, a pensão alimentícia, o pai, ele precisa dar. Não precisaria nem a mãe ir à justiça. O próprio pai, ele devia, por si só, dizer: é responsabilidade minha, é meu filho, eu vou garantir o sustento do meu filho.
Pronto, tem uma questão aqui que é bastante regional e acontece, né, com muita frequência. Por exemplo, a ouvinte diz: olha, na Vila Serrânia, a mãe que vai rapar a mandioca deixa os filhos em casa, porque o gerente da fábrica não permite criança lá. O que acontece? Ou estão correndo risco na rua, correndo para cima e para baixo, ou as meninas estão arrumando aí para a barriga, diz ela aqui, né, a ouvinte. Tem aqui: bom dia, Roberto, eu tenho 12 anos e faço tudo em casa, e eu gosto de ajudar minha mãe e não morri, eu faço de tudo, de comida à faxina, e diz: lê minha mensagem. Aqui é a Sara Adriele, 12 anos. Obrigado, Sara. A coisa certa é impor limites. Hoje, com a tecnologia e uso do celular, já vi mães que trabalham fora levar até comida no quarto para adolescentes rebeldes. Paciência, né? Uma jovem de 16 anos não saber fazer um miojo é parecida a Verônica. Obrigado, Verônica. Tem opinião todo do jeito aqui. Bom dia, Roberto. A opinião está de parabéns. Somos pobres e nunca precisamos roubar. Marivânia, Sítio Lagoinha. Tem mais um aqui. Bota aí, doutor Roberto. Aqui é do rapaz, né? Que está pedindo ajuda aí para o idoso comprar remédio. Mais um. Só mais um aqui para a gente encerrar. Senão a gente passa o dia todo.
É verdade. Igual esse gesto aí falou. Pai, quando é pai, ele sempre está presente. Não precisa estar botando na justiça nem nada, né? Para dar pensão, que nem o caso do meu. Já está com mais de 10 anos que o pai do meu pagou pensão, né? Ele não pagava nada de jeito nenhum. Em primeiro lugar, ele até é doente, eu viajo com ele para Recife. Já procurei a defensoria pública já um bocado de dia, mas depois dessa pandemia está fechado. Eles falam que não tem previsão para abrir, né? De jeito nenhum. Aí como é que a gente pode fazer?
Iris Leide, obrigado, Iris Leide. Bom, nosso tempo já se esgotou, quero agradecer aos nossos convidados e pedir aí a sua mensagem nesse dia tão especial aí, que é o dia, né, dia do namorado, mas também é o dia
mundial
de combate ao trabalho infantil. Obrigado a Francisca, né, que é coordenadora aí do IPET.
Eu que agradeço, Roberto, mais uma vez pela oportunidade, e quero também reforçar aqui algumas ações da proteção especial, né? Que a gente encaminha essas crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil para os serviços de convivência de referência dos CRAs, próximo à residência, do CRAs mais próximo da residência deles. Também encaminhamos esses adolescentes a partir de 14 anos para o programa de aprendizagem, que no caso é o Jovem Aprendiz. E a equipe especializada, né, realiza a busca ativa dessas crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. E é a inclusão do Serviço de Proteção Especializada de Famílias do PAIF, né, que é contribuir o fortalecimento dessas famílias. As famílias, quando a gente inclui no PAIF, não inclui só a criança, a gente inclui a família no contexto geral, para fortalecer aquele vínculo daquela família. Encaminhar para a inclusão do cadastro único no Bolsa Família, conforme o perfil da renda. Né, a gente faz encaminhamento, se a pessoa não tiver o cadastro único, a gente faz encaminhamento para o Bolsa Família, para fazer o cadastro, para que a família tenha essa renda mensal. E o encaminhamento de crianças e adolescentes e suas famílias para os serviços e programas e projetos de políticas públicas setoriais, como saúde, educação, esporte, cultura, aprendizagem, inclusão, conforme a necessidade. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, e que essa pandemia ela vá embora de uma vez, para que a gente realmente possa trabalhar com essas crianças e adolescentes da forma mais presencial possível, para que a gente possa estar levando o melhor para eles. Eu agradeço a todos. Feliz Dia dos Namorados para todo mundo, para meu esposo que está em casa. E eu agradeço demais. Em nome de todos, obrigada mais uma vez.
Obrigada, Francisca Barreto, do IPET Araripina. Fábio, antes de você ir com suas considerações finais, vamos ouvir a nossa amiga Neide. Neide sempre participa conosco, lá do Moraes. Sabe aí o que é que ela pensa sobre essa situação aí?
Trabalhou em algo. Aí hoje as crianças não podem trabalhar, os filhos não podem trabalhar. Então eu não entendo o que é que eles têm que fazer. Aí, me desculpa falar, mas o que é que acontece? Os que não vão ajudar os pais no trabalho vão ficar na rua, vão fazer coisa errada, vão estar pedindo, pegar no que é dos outros, no que é alheio. E eu não entendo a lei, não entendo. Não consigo, Roberto, entender. Não consigo mesmo. Não sei por quê. Eu me criei trabalhando junto com minha mãe. E não me arrependo e nunca fui escrava. Um trabalho digno que seja... Qualquer ele, ou na roça ou em casa, desde que seja digno, não é escravo.
Obrigado.
Acho que não.
Obrigado, Neide. Fábio, meu irmão, muito obrigado por estar aqui. Você sempre contribui conosco e traz essas informações importantes para a sociedade araripinense. Obrigado.
Nós agradecemos, Roberto Gonçalves, agradecemos a toda a equipe da Arari FM pelo espaço. E, em tempo, eu coloco aqui o Conselho Tutelar de Araripina à disposição da comunidade, da sociedade araripinense, no que compete ao Conselho Tutelar, que é justamente zelar pelo cumprimento dos direitos da criança, do adolescente de Araripina. E esse tema é um tema justamente assim, muito polêmico, né? Vai de encontro às ideias, às opiniões e até mesmo vai de encontro à cultura, né? Principalmente no Nordeste. Mas eu quero aqui informar a cada um de vocês que nós não estamos aqui simplesmente tratando de uma cultura, mas tratando de lei, e lei precisa ser cumprida. Que hoje nós possamos juntos, né, nos fortalecer a cada vez mais, que essa rede de proteção, como eu sempre costumo falar, balance cada vez mais e faça com que as crianças e os adolescentes araripinas estejam realmente protegidos e com seus direitos a salvo.
Obrigado, Fábio. Vamos agora também às suas considerações finais da Ana Carvalho, né, que é psicóloga. Doutora Ana, muito obrigado por estar aqui, viu?
É, muito obrigado também, certo? Eu que agradeço por estar aqui nesse momento, né? Só queria, assim, enfatizar mais uma vez, certo? Que a lei, ela proíbe a exploração da mão de obra infantil, né? E não a colaboração, né? Há uma diferença sobre isso, né? Então, colaborar, sim, pode. A exploração, não pode. Tá certo? E queria também, assim, sensibilizar as famílias, tá certo? Que apesar da gente estar nesse período de pandemia vivenciando um momento muito difícil e a gente tendo que manter esse distanciamento físico por uma questão também de saúde, né? Queria muito falar da importância das crianças estarem participando das aulas remotas. Então, a educação não parou, a educação está aí a todo vapor. Tá certo? Então, as crianças que não têm como assistir aula remota através de equipamentos, né, tecnológicos, tem material físico que está sendo preparado, que as escolas, que os pais podem estar indo buscar na escola, tá certo? Então, assim, não deixem que seus filhos perdam o vínculo com a educação, não deixem que seus filhos perdam o vínculo com a escola, porque em nenhum momento a escola parou, em nenhum momento a educação parou. E a gente, enquanto educação, estamos aí para ajudar a família, para dar o suporte, para que as crianças continuem estudando e a gente, né, reduz esses impactos que estão trazendo muito prejuízo para a aprendizagem de nossas crianças, né? Esse é o meu pedido. Pai, mãe, né, fiquem atentos, não deixem que seus filhos, né, não tenham esse vínculo com a escola.
Muito obrigado, agradeço aos nossos convidados, né, a Polônia Carvalho, a doutora Ana Polônia, que é psicóloga da Secretaria de Educação, Fábio Oliveira, coordenador do Conselho Tutelar de Araripina, e a Francisca Barreto, do iPad. Muito obrigado a todos. Ainda hoje, até meio-dia, o áudio desse programa estará disponível no blog do Roberto, aí vai ficar aí para as pessoas que não puderam, tiveram a oportunidade de ouvir o nosso programa, ter aí durante esse final de semana todo para escutar o debate geral desse sábado falando sobre o combate ao trabalho infantil. Muito obrigado a todos. Bom, o debate geral é um oferecimento do Hospital e Maternidade Santa Maria, trabalhando para salvar vidas. E eu lembro também, hoje é sábado, né? Hoje é dia de você comer aquela feijoada deliciosa lá no nosso amigo Raimundo, né? Ali na rua da feirinha, mandar um abraço para todas as pessoas que estão lá nesse momento, as meninas que estão preparando lá essa feijoada com muito carinho, a Joselina, a Sara, a Joyce, a Vilani, o Nego é o cabo que fica na porta lá botando álcool na mão do povo, o Antônio é o churrasqueiro, e a Vilma, o Ilma, muito obrigado a todos vocês aí, um abraço ao nosso amigo Raimundo. Ali na Casa da Pamonha, né, Sabor Goiano, das meninas, a Lorena e a Maria, hoje tem buchada e muguzá, né? Buchada e muguzá, lá no Sabor Goiano, ali na entrada da faculdade, na entrada da AEDA, lá em Zé Pelado, não preciso nem dizer, né, que tem bode assado, bode cozido, galinha capoeira, e Luciene Rodão, lá no Pesque Rodão, também lá em Feira Nova, tem peixe. Pesca e paga, tem o que, doutor Roberto? Peixe. Não precisa nem pegar, não. Lá já tem peixe já no jeito para você. É só chegar, passar aquele dia lá maravilhoso, se deliciando, na tranquilidade lá do Cid Saquinho, Pesca e Paga e da Luciene Rodão. Mas também tem carne na telha, tem galinha capoeira, é só você pedir. Tá bom? Um abraço a todos aí, muito obrigado. No final do programa, Eu vou trazer aqui um áudio que foi enviado pelo ex-prefeito de Araripina, doutor Valmir Lacerda, ele falando com relação à morte do ex-governador de Pernambuco, o ex-senador e ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, que nos deixou nessa madrugada. Bom dia, doutor Valmir.
Doutor Roberto, esse cidadão deixa um legado para eternizar a história do nosso país. Um dos homens que eu tive a oportunidade de conhecer, ele era mais velho um ano do que eu, ele era 21 de julho de 1940, e eu sou 16 de julho de 41. Começamos fazendo em Recife a política estudantil, e lá ele, presidente da União dos Estudantes de Pernambuco, eu eleitor dele, estudando odontologia. Ele terminou direito em 1963, eu terminei odontologia em 1965. Amicíssimo. Ele tem o doutor Zé Ramos, tem um irmão que terminou o curso de ciência jurídica na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Recife com ele, Francisco Ranilson Ramos, que era irmão do Zé Ramos. Terminou também o escritor do nosso livro, Araripina, História, Faça Reminiscência. Doutor Francisco Muniz Arraes também foi colega de turma dele. E ainda o promotor, ex-promotor falecido de Araripina, doutor Zoair Caldas, também foi da turma dele, de Marco Maciel. Eu tinha intimidade com Marco Maciel. Lamento profundamente, era um exemplo de homem. De homem. Com H maiúsculo mesmo, né? Vai, Marco Maciel, leva para o céu a tua honestidade. Deixa esse legado e sirva de exemplo para o povo da nossa nação. Um abraço, Valmir Lacerda.
Um abraço, doutor Valmir. Muito obrigado aí pela sua participação e a gente aqui também, né? Deixa aí as nossas condolências a todo o povo pernambucano. Quem conheceu o Marco Maciel sabe que ele foi um dos poucos políticos honestos desse país. 7h29, rapaz. Vem aí a Divânia Gomes com o Supermanhã Especial do sábado. Muito obrigado a todos.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.